Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br. São os nossos endereços virtuais. É claro que você também encontra o Talk to Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade. Basta você buscar por Talk, o número 2, e Biz, que você nos encontra. E sempre deixo o meu convite para que conheçam o Talk to Biz no YouTube. Sim, vocês sabem que o Talk to Biz sempre usou o YouTube como repositório dos episódios do podcast. Mas desde o início desse ano, desde janeiro, a gente está produzindo conteúdo exclusivo. Então toda semana tem vídeo novo no nosso canal no YouTube, tratando dos mesmos temas que a gente trata por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo aqui no formato podcast, certamente vai gostar do nosso conteúdo também no formato em vídeo. Fica o meu convite, Talk to Biz no YouTube. E hoje temos mais uma edição do Talk to Biz Tech, onde nós falamos especificamente sobre o mercado de tecnologia. E se é o Talk to Biz Tech, temos a participação dele, o nosso companheiro de bancada aqui de sempre, o jornalista especializado em tecnologia, Renan Peixoto, nosso garoto prodígio. Seja muito bem-vindo, Renan, a mais um episódio do Talk to Biz Tech.
Grande Garcia, mais um episódio aí, mais um mês, mais uma temporada, e aí, temos aqui hoje para falar sobre o quê? Hoje a gente vai falar, galera, guerra do streaming. A gente prometeu isso no episódio passado, no finalzinho a gente levantou essa bola, e agora a gente vai falar sobre a guerra do streaming. É uma parada muito legal da gente falar, acho que é uma coisa que tá muito, muito aí hoje no todo mundo falando também, tem muita coisa falando sobre isso, né? Então, acho que vai ser um episódio bem, bem legal mesmo da gente debater e levantar alguns pontos aqui.
Pois é, Renan, nem era surpresa a temática do episódio desse mês, porque a gente já tinha falado, já tinha prometido, né, no final do episódio passado, falar sobre isso. Mas eu acho até que no decorrer desses últimos 30 dias aí, a situação ficou um pouco mais dramática, né? Porque naquela ocasião, quando a gente gravou, a gente queria falar sobre agora sim ter um cenário de competição real nesse mercado de vídeo por demanda. Até então você tinha o Netflix dominando, e você tinha outros players, cada um à sua maneira ali, tentando conquistar uma fatia. Então você tinha de um lado Amazon, HBO, o próprio YouTube do Google, e aí mais recentemente Disney Plus, que começou a incomodar ali também, e você começou a ver, a gente começou a ver uma série de outros grandes serviços pipocando, mas até então a Netflix parecia meio que inabalável. E nas últimas semanas, as notícias que a gente recebeu, na verdade, mostram que a Netflix pode não estar se sentindo mais tão inabalável assim. Parece que ela acusou o golpe e, de certa forma, hoje a gente já vai discutir, mas eu já vim assim preparado para falar assim, pô, será que a gente está vendo a Netflix de fato tendo problemas? Porque isso não é além da guerra do streaming, da competição ali, da gente falar das características de cada player, né? Mas será que a Netflix está sentindo agora de verdade o peso dessa competição que antes não havia, né? Sei lá, há 10 anos praticamente que a Netflix é referência nesse mercado, e ela, durante boa parte desse tempo, ela brincou ali sozinha, né? O parquinho era todo dela. E agora, realmente, ela tem competidores e competidores de peso. Então, acho que o cenário para esse episódio até se tornou mais dramático. Você vê que o Renan, nos últimos dias, aí, me mandou notícia recente que a Netflix, inclusive, está demitindo funcionários. Foram 150, não é isso, Renan?
Foi 150, mais ou menos 150 funcionários de um projeto que é o Tudum, que eles têm, né, que cuida ali de algumas outras questões da empresa, que eles fazem uns eventos e tudo mais. Mas assim, acho que é um sinal claro de que a Netflix começou a realmente ver a batata assar, né? Acho que durante, como você bem falou, durante muito tempo a Netflix foi soberana. E isso se reflete em muito algumas coisas, né? Eu acho o player da Netflix o melhor que tem. Não se compara com outro, não dá. Assim, é uma coisa que já está. Isso é muito, já vem por uma questão de tentativa e erro, de ouvir muito a plataforma, de ouvir seus assinantes. Então, assim, é uma plataforma muito boa. Assim, não dá para se comparar. É uma questão de você procurar, de você já ter a prévia. Tipo, ontem estreou aquele Love, Death and Robots. E eu fui ver, assim, um pedacinho e falei, cara, tipo, já tava todos ali pra eles dando uma prévia, sabe? Tipo, é uma outra experiência, realmente. Só que, assim, eles estão, há uns 2 anos atrás, HBO Max tava no papel, Disney Plus tava engatinhando, né? E agora já estão todos estabelecidos no mercado. Não posso dizer se eles não se preparam, acho que, assim, é difícil a gente dizer não se preparar, porque... Eu quero não acreditar nesse tipo de burrice, né? Acho que quando você tem uma empresa, você tem um plano de negócio, você tem que se preparar para esse tipo de situação. Então, eu acho que olharam e estão apostando de uma forma, ao meu ver, errada. Né? Como a gente viu aí, isso está pipocando um tempão, desde o final do ano passado, de vamos diminuir as pessoas. Cara, assim, eu uso hoje, por mais que eu goste muito do player da Netflix, eu uso muito pouco. Hoje eu vejo séries muito pontuais, coisas que eu já acompanho há um certo tempo. Se chegar nesse ponto de, cara, vamos... quem compartilha vai ter que... Não vai dar, eu vou cancelar. Eu vou cancelar. O que eu vou fazer? Eu vou pagar um mês pra ver como eles... Ainda tem essa estratégia de, cara, vou lançar tudo de uma vez, eu vou pagar um mês, vou ver tudo e vou cancelar. Tipo, não faz sentido pra mim, sabe? Enquanto os outros estão, tipo, nessa de, tipo, cara... Não tá, se bem que eu acho que eu não tenho certeza agora, mas estou tentando me lembrar. Eu acho que a Disney Plus nos Estados Unidos faz um pouco disso de questão de divisão de senha, não tenho certeza. É uma coisa que, cara, assim, não dá, assim, não é o momento de você. Porque assim, você perde dinheiro com pessoas que né, só. Sei lá, um paga para 4 verem. Beleza, só que assim, esses outros às vezes não são consumidores assíduos. Né? Então, geralmente, sempre tem um, tipo, é o mais assíduo, o outro nem tanto, outro uma vez ou outra, né? Tipo, é o meu caso. Eu pago, minha família utiliza, tipo, uma galera usa, às vezes, até mais do que eu, outros usa muito menos, então, assim, vai chegar um ponto que eu vou cancelar, vou falar, cara, pra mim não vale a pena, tipo, sabe? Eu pagar pra uma parada que eu vejo muito pouco.
Mas então, olha assim, só, o compartilhamento de senha que eles falam não é dentro do plano, não, tá? A estimativa aí parece que são 100 milhões de pessoas que compartilham a senha, entre aspas, ilegalmente. Porque, por exemplo, eu tenho plano também que são 4 ou 5 telas ao mesmo tempo, né? Até porque, às vezes, eu tô aqui no quarto, alguém tá lá na sala vendo, meu filho pode estar no tablet, então eu tenho esse plano.
Garcia, acho que o que você vai levantar o que eu li, e aí a gente pode até dar uma olhada aqui com calma, mas o que eu tinha lido há um tempo atrás era que eles iam se basear muito na localização. Então assim, por exemplo, eu tô aqui, então eu pago, a minha localização é essa, então não, acho que não seria, a questão é de você dividir o perfil, não é de só compartilhar a senha. Eu compartilho a senha dos outros perfis. Né? Tipo, tem outros perfis agora. Eu acho que eles iam se basear muito na localização. Claro, eu não compartilho minha senha com ninguém de fora, porque não tem essa necessidade. Mas eu acho que isso é que eu acho um pouco mais preocupante. Né? Não é só compartilhar a senha. Porque assim, eu acho que também é aquilo, cara. Quem compartilha a senha é pra ver uma série ou outra. Não é um cara assíduo. Né? Então, assim, pô, não dá. Antigamente eu lembro de uma situação. Que foi em dezembro de 2020, eu tava de férias, e chegou um ponto que eu tentava ver, e a minha família, meus primos de férias, os meus sobrinhos em casa, e eu fui tentar ver, eu falei, não deu. porque o meu plano não podia mais de duas telas ao mesmo tempo. Eu falei, tipo, caraca. Mas assim, isso é uma situação extremamente hipotética, muito, muito pequena, né?
Raro de acontecer, né?
Muito raro de acontecer. Muito raro, tipo, até porque hoje você tem muito mais, tipo, cara, eu hoje paro, olho outros, tipo, tem, cara, tenho quatro streams aqui, que eu, cinco basicamente que eu vejo, então é muito difícil alguém parar e eu tô ali, nossa, os dois ao mesmo tempo, talvez de repente, pô, numa série que é do momento, que vai estrear, talvez possa dar isso, mas muito improvável, então assim, eu acho que a Netflix... Tá, primeiro que ela tem essa muita questão também de ser uma empresa pública, tem uma pressão dos acionistas e tudo mais. Então, assim, essa demissão já é um sinal do tipo, cara, vamos ligar aí, tem alguma coisa diferente acontecendo.
Temos que dar uma resposta para os acionistas, né? Empresa pública não, pelo amor de Deus, a empresa é capital aberto,
pública, perdão. Não, é. Me expressei mal, perdão.
Não vou querer privatizar a Netflix, olha só.
Quando a gente fala de pública, no sentido assim, desse capital aberto, que as pessoas compram e tal. Sim. Mas no capital aberto você tem essas questões, né? Então, assim, você tem muito uma pressão também, do tipo, pô, você tá vendo, cara, você teve aí, a gente teve, se eu não me engano, a Disney Plus, se a gente considerar aí, material que até você separou, que se a gente considerar o Hulu, que isso é muito dos Estados Unidos, e o ESPN, ele chegou quase 200 milhões, enquanto a Netflix tá liberando os 220. É um número pequeno para uma gama, tudo bem, aqui no Brasil a gente até tem o Star, que ele te dá o ESPN, né, ele não te dá o, mas assim, você pode fazer um combo que você paga, sei lá, chutarei na casa de uns 70, 80 reais, você teria os dois, então, cara, você tá falando de o Star, que vem muito com as questões da Fox, o ESPN, que você tem hoje, um futebol internacional, Libertadores e tudo mais, e a Disney, que é a Disney, é inegável, é a Disney. E quanto a Netflix hoje, beleza, não tem muita coisa de fora mais, né? Antigamente ela tinha muito, aquelas coisas que ela pegava de outros, pagava. Hoje você tem alguns estúdios de cinema, mas séries é muito mais complicado, né? E aí a Disney começou a apostar e começou a sentir também, que começou a apostar em séries. Antigamente ela fazia a temporada toda, e se fosse o caso, cancelava. Ah, não, ela dava um desfecho. Agora nem isso. Ela já tá, cancelou, acabou, vida que segue. Tem alguns casos de algumas...
Teve alguns cancelamentos que ela fez recentemente que foram até bem esquisitos, né? Por exemplo, aquela Cowboy Bebop, que é baseada no mangá, né? Ou no anime. E os caras lançaram pegou, três dias depois. Eles cancelaram muito rápido.
Tipo, uma semana.
De uma semana. Eles já tinham cancelado. Ele não deu nem chance da coisa... Né, ganhar musculatura, um negócio meio esquisito, né? Será que a gente pode dizer que a Netflix, na verdade, não está conseguindo emplacar franquias de sucesso, e aí ela está vendo que o público está dispersando? Porque, vou deixar você terminar o teu raciocínio, mas eu acho que tem vários indícios de que, sabe quando a empresa está na primeira fase, um primeiro momento, que ela é super inovadora, está ali a ascensão, e tem um momento que ela chega, gente, agora beleza, agora chegamos num patamar aqui que o objetivo é só fazer dinheiro. E aí tem vários indícios, é claro que a gente não está lá dentro, Netflix ainda continua sendo uma empresa muito poderosa e com certeza muito competente, mas alguns claros indícios ali de que, olha, agora a gente tem que privilegiar a grana e fazer o máximo de dinheiro que a gente puder com essa estrutura que a gente montou. Mas eu vou deixar você terminar aí o que você estava comentando aí dos players.
Muita, a gente teve um estouro, né, cara? Assim, a HBO Max agora tá vindo aí com Champions League e, cara, um acervo absurdo de filmes e séries, né? Que já tinha da HBO, que já tinha uma... A chancela HBO sempre foi muito boa, sempre foi um canal que entregava séries muito boas. E agora você tem tudo isso. A gente tem, cara, tem outros lançamentos que vão ter. Tá agora nessa questão de filmes e tudo mais. E aí tem uma outra questão, né? Que a Warner se fundiu com a Discovery. A Discovery já era uma coisa que tinha 20 milhões de assinantes, ou mais ou menos isso. e agora, se juntando ao Warner, você pode ter, de repente, claro que em algum momento vai ter um combinho que você vai pagar para você ter os dois e tudo mais, você ainda tem eles separados, mas já tá comentando de, ah, não, vamos fazer um estudo diferente, não, vamos lançar o filme, não, vamos lançar a HBO Max, enfim. Mas são coisas que fazem, que fazem parte, né? Assim como todas as reestruturações que acontecem. Né? Eu lembro que, cara, quando lançou a Netflix aqui no Brasil, eu troquei a minha internet, porque na época, cara, eu tinha uma internet que era mais mexendo no celular, uma coisa assim, num jogo e tal. E quando veio a Netflix, eu queria ver um filme, a parada não carregava. Eu falei, cara, vou trocar minha internet por causa da Netflix. E foi, né? E ela, por um tempo, ela ainda tem um site que é analisado por ela, que é o fast.com, que ela tem ali para você avaliar a questão da tua internet e tudo mais, né? Ele até fala by Netflix, uma parada assim, para te ajudar. Então, assim, a Netflix agora começa a ter um negócio ali no calcanhar dela que ela não tinha. Ela não tinha tanto. Então, agora você tem um número de players do mercado enorme. E são players pesados, que a gente tá falando de Warner e de Disney, cara.
Só a galera, né? Então, assim,
graúda, a galera que já tem, cara, filmes e um acervo absurdo. Então, assim, a Netflix, por exemplo, teve agora esse ataque dos cães, que foi indicado ao Oscar e tal, ela tá sempre ali, né, tentando e tudo mais. Agora, o Oscar aqui também já tá beirando ali a falência, né, aquela academia que tá ali mais preocupada em não inovar em nada do que fazer alguma coisa diferente. Cada ano que passa perde mais público. A Netflix esteve ali, sempre tentando ali, brigou para muito ter essa questão de não, de o que lançar no stream, poder concorrer e tudo mais. A academia agora, o Oscar, tirou isso, né? Que não pode mais, só que for pro cinema, que é uma, sei lá, uma idiotice enorme, ainda mais no momento que, por mais que a gente já esteja saindo um pouco da pandemia, você ainda tem uma galera que ainda tá um pouco assim, enfim, acho que é uma outra discussão. E aí a gente tem isso. Então, assim. É muito duro, quando você vê também, tipo, demissões começam a acontecer, você fala, ah, não, você vê com aquele discurso pro mercado, né, ah, já faz parte, a gente já tinha isso no radar, não, porra nenhuma, isso daí é corte de custo, todo mundo sabe.
Resposta, assim, olha, o resultado não tá legal, mas a gente vai tentar ajustar aqui pro resultado continuar tão legal quanto era antes. Já que você puxou isso, Vou falar dos indícios, né, que a Netflix vem dando a respeito de uma potencial dificuldade maior ali de manter o mesmo patamar de resultados que ela tinha antes. A questão do compartilhamento de senha, dela ter um aperto maior, um arrocho maior ali em relação a compartilhamento de senha, ou cobrar mais por isso. Além, eu por exemplo, não sabia dessa questão deles olharem o IP para ver o quanto está distante ou não do usuário principal ali, do camarada que tem, por exemplo, então se você compartilhar uma senha com uma outra pessoa da sua família, mas que ela não mora na mesma casa, eles vão entender isso como uma nova conta. Você não pode compartilhar se não tiver no mesmo CEP ali. Então, realmente, isso já é um sinal claro ali, olha, vamos apertar. Lembra que no ano passado eles fizeram um reajuste, não foi só aqui, fizeram esse reajuste de preços, uma clara medida ali para melhorar a margem que eles tinham em todas as faixas de preço, tanto nos planos mais básicos quanto no plano mais top, que é aquele com 4 ou 5 possibilidades de tela ao mesmo tempo e 4K na resolução. Além disso, eles já se falou na mídia da possibilidade, e não é só Netflix não, mas a possibilidade de ter um plano mais barato, porém com anúncios. Então, já isso falamos daí, isso aí é o fim da picada, mas tudo bem, vamos. Ó, então, 3 ou 4 indícios, além disso, a coisa que eles mais vinham batendo na tecla no passado, que era a questão do streaming de jogos, que seria o grande lançamento. E aí, parece que a Microsoft, do meio do ano passado para cá, veio atropelando todo mundo com Game Pass. Aí eu recomendo que vocês assistam ou ouçam o episódio do Coin to Biz, o último, que eu converso com o nosso amigo Alexander Marra, meu amigo Sander, e a gente fala especificamente sobre Microsoft. E assim, a Netflix não toca mais no assunto. Eu acho que eles olharam para o que o Xbox Cloud se tornou e estão vendo algo tão distante que eu acho que eles não estão nem mais com coragem de tocar nesse assunto. Eles estão vendo se a galera esquece ou se desenvolve alguma coisa mais para frente, porque você não vê ninguém mais falar disso. E agora, mais recentemente, eles anunciaram os resultados com uma redução no número de assinantes de, acho que, 200 e poucos mil, e a previsão de chegar até o final do ano com 2 milhões de assinantes a menos. Tem uma parcela considerável disso que tem a ver com guerra na Ucrânia, com boicote à Rússia e tudo mais, mas a gente sabe que não é só isso, né? Além da guerra na Ucrânia, boicote à Rússia, a Netflix está com alguém ali, ou alguns, no seu cangote, como você falou mais cedo. Então tudo isso dá indicativos, assim, né, de que a coisa não está tão boa.
Acho que o ponto que você levantou também é isso. A gente falou aqui, como a gente falou, de questão de compartilhamento de sangue, que já é uma doideira, né? E aí a gente tem esse ponto de, primeiro, plano com anúncios. Beleza, a Disney Plus está fazendo isso lá fora. Mas assim, cara, é um negócio que beira doideira. Ou seja, você está pagando para ter uma televisão antiga. Você está pagando para ter um TV cabo. Ou seja, eu estou pagando... Que a Netflix, a gente lembra, é o mais caro que tem hoje, é um absurdo que se paga. Imagina, beleza, você vai ter um plano, sei lá, de... Acho muito improvável que você tenha um plano de, sei lá, R$15, que você vai ter 4 minutos, como a Disney Plus estava falando aí, de fazer 4 minutos de anúncio. Eu tava vendo que, se não me engano... 4
minutos é muita coisa, né, cara?
De hora em hora, né? Então, assim, cara, é um negócio... louco, assim, é você apostar no velho, né, você tá falando de televisão e tal, cara, não faz sentido nenhum, sabe? Então, assim, é um negócio que assusta, e o principal, como você falou, o valor, beleza, tudo bem, a Netflix, eu falei, elogio, continuo jogando, é um dos melhores players que tem, a interface dela é a melhor, não tem comparação. É o que chega um pouco perto da HBO, que para mim chega um pouco mais perto, né? Mas fora isso, não tem, né? Não tem. Tipo, o que um pouco melhorzinho, o da Amazon eu até gosto, porque eu acho que você pode mudar bem a tua legenda. Eu gosto de ver com legendas, tá? E tem também aí, quem gosta de ver dublado não sente tanto isso, mas tem. E o Disney... é muito capenga, porque, tipo, assim, aquele negócio é um negócio bobo, mas faz uma diferença. Por exemplo, se você pausa, aquela telinha, aquela barrinha ali fica em cima da legenda. É horrível isso. É péssimo. Eles ainda não cuidaram. Enquanto a HBO não, ela já sobe, junto, igual a Netflix, ela sobe, deixa o negócio em cima e tal. Então isso faz uma diferençazinha. Então, a Netflix apostar também num plano que é muito caro comparado aos outros. Não tem um... Beleza, ela tem um acervo grande hoje? Até tem. Mano, se comparando da HBO, que você tá falando de filmes, de séries, de outras coisas que já tem um acervo muito grande no mercado e um apelo de público muito grande. Agora, esse, a Netflix não tem, não tem, beleza, ela tem séries de sucesso? Tem. A gente tem Stranger Things, você tem Sex Education, você
La Casa
tem...
de Papel foi um grande sucesso.
La Casa de Papel também. Que foi um grande sucesso.
Agora
estão fazendo um novo.
O Squid Bridgerton Game agora também. O Squid Game.
Round 6.
Round 6.
Também. Então, assim, beleza, eles têm um acervinho legal, assim, que, pô beleza, eu pagaria, por exemplo, é o que eu tô falando, assim, eu pagaria pra ver, porque eles vão lançar, se chegar um ponto que, cara, pra mim não vai dar, eu vou cancelar o mensal, lançou tudo de uma vez, vou pagar aquele mês, vou ver tudo e vou cancelar de novo. Beleza, então, assim, eles apostaram nesse sentido, coisa que os outros não estão apostando. Alguns, por exemplo, acho que a Amazon, às vezes, lança dois episódios, e os outros vai semanalmente. A Disney também tem um pouco disso, tanto que a série aí da próxima semana que estreia do Obi-Wan vão liberar dois episódios, vai ser um por semana. A Apple faz um por semana. Então, assim, todos apostam nisso porque é o que faz, é o que te prende, é o que te prende um pouco. Né? Se você lança tudo, a galera vê num final de semana, num dois dias, acabou.
Acabou-se,
Já acabou, assim. Então,
a cultura de maratonar séries será... que está com os dias contados, Renan Peixoto? Será que é isso?
Não sei, aí, que tá. Pode ser que, de repente, algum homem fale assim, cara, o que a gente está fazendo hoje não faz sentido, porque a galera vai, paga, vê um mês e, sabe, cancela, porque a gente lança tudo de uma vez, maratona, e, cara, daqui a um ano. Porque, assim, quando você é no maratona, o que, que você está fazendo? Você está dando semanas. Você, às vezes, por exemplo, você tem 8 episódios, são 4 semanas. Então, são 2 meses. Quando você lança tudo de manhã, você bota tudo no final de semana. Então, até você né, demora. Uma série, às vezes, é bom que você dá um engajamento, a pessoa tá falando, tá levantando essa bola e tudo mais. Tem essa estratégia. Beleza, é uma estratégia. Não, nem vou dizer que é certo ou errado. Eu acho que eles têm a deles, os outros seguem. E para eles é vantajoso. Por enquanto, a Netflix acha vantajoso. Foi um sistema que elas lançaram. Se vai continuar sendo, não sei. Vai depender deles. Mas pode ser que revejam isso. Mas, assim, vamos também levantar os outros, né? Por exemplo, a Disney Plus, acho que tem um acervo muito legal, principalmente para criança, né? A gente tem todos os filmes, tem algumas séries, desenhos antigos. Por exemplo, porra, cara, quem é da nossa época aí lembra que tinha para mim outro dia que eu tava parando aqui vendo que nem um, né, que nem a criança voltando no tempo, era DuckTales, que, porra, na minha época era muito legal.
Coloquei outro dia aqui pro Arthur ver, cara.
Cara, é um negócio assim, tipo, pô, cara, eu vi isso pequeno no SBT e me amarrava, e vim aqui de novo e tal. Então tem um pouco disso.
Também coisa antiga, mas que eu vi outro dia, Ewoks, Caravana da Coragem, lembra? Que
é um Caravana da
ali
Coragem.
Do Star Wars, né?
Caraca.
Um clássico também.
Um clássico, um clássico. Mas eu não acho o player deles tão bom, né? Acho que não tem como as coisas muito melhorar ainda, e a Disney pode investir nisso. Claro que ela, hoje, talvez ela esteja priorizando muito mais as séries, né? Lançamento
conteúdo,
de séries, né? Da Marvel.
Conteúdo,
né? Agora série do Obi-Wan e tudo mais. Eles estão priorizando um pouco mais de conteúdo, mas em algum momento isso vai acontecer. Eles vão ter que olhar para isso, não vai ter jeito. Isso é questão de tempo.
Eu me pergunto também, Renan, até que ponto, já que estamos falando de Disney, até que ponto esse hype que eles criaram, por exemplo, em relação à Marvel, eles vão conseguir alimentar isso e manter. Para mim, acho que já dá claros sinais de declínio, que é natural, né? Você tem o ápice da coisa e embora, assim, o último filme do Homem-Aranha tenha sido muito legal, mas eu acho que só ele não consegue segurar todo esse hype como foram nos últimos 5 anos, quando teve Vingadores, né? Guerra Infinita, Ultimato, enfim, você teve ali uma sequência ali que realmente foi avassaladora, né? E eles não vão conseguir manter esse ritmo. Tampouco com Star Wars, né? A última coisa aí do Boba Fett, pelo amor de Deus, né, cara? Que coisa horrorosa, Renan Peixoto. Nada que... Só um camarada muito apaixonado, um fã muito apaixonado. Sim, acho que a ideia do seriado era muito legal, também queria ver o Boba Fett, mas no final das coisas é uma coisa bem... Sessão da tarde ali, né? Um negócio
ficou um pouco mais raso.
Caramba, né? Não, e sem contar que o Boba Fett cai dentro do bicho magro em 85, não, 83, 85 foi o lançamento do Retorno de Jedi.
Por aí.
E quando ele sai do bicho, ele tá gordo. Eu não sei se foi a gosma do bicho que inflamou ele todo, e o cara tá gordo, parrudo, porra. Mas o que eu ia te perguntar, ô Renan, até em relação a essa questão, será que o problema, né, a saturação, é uma saturação do mercado, no sentido de, olha, já tem muitos players, muitos serviços de streaming, e aí esses caras, as pessoas estão tendo que escolher, né, porque você pode ter até uma situação em que o camarada tem 3, 4, 5 assinaturas, mas chegou um ponto em que esses preços vêm aumentando, a Amazon recentemente reajustou também aqui no Brasil, então agora a partir desse mês já vai para R$14,90, se eu não me engano. Isso começa a pesar. A Disney já nasceu já mostrando que não seria o serviço mais barato, que ia cobrar por
tudo que ela entrega.
E aí, isso é um ponto, é um gargalo ali. Ó. O mercado chegou no auge e agora a galera vai começar a brigar mais incisivamente para disputar o usuário. Ou o problema, que eu acho que é um problema também, mas não sei qual é a tua visão sobre, é se a gente não enxergou num gargalo também, mas um gargalo de outra natureza, um gargalo criativo. Porque a galera tem lançado coisa muito meia-boca, essa aqui é a verdade. E aí, falando de Disney, falando de Amazon também, a Amazon anunciou um filme com aquele ator que fez o... Que é o cara do Guardiões da Galáxia, esqueci o nome dele. Que era o seu filmaço, um grande lançamento. E aí, eu fui ver o filme. Nossa, que filme é uma piada, é muito ruim. Né? Mas foi o grande lançamento da Amazon no ano passado. Então, assim, fala assim, dos últimos 6 meses, fala assim, o que, que a Amazon tem hoje? É The Boys... Né, que ainda está mantendo um ritmo bacana, e uma opção de filme meia boca, uma opção de seriado meia boca. Até teve o seriado do Maradona também, que foi legal pra caramba, né, quem não viu ainda, eu recomendo, que realmente está muito bacana o seriado do Dom Diego. Mas, pô, sabe, aí você vai pegar Netflix, vai pegar os últimos lançamentos também. Nossa, quanto filme meia boca. Tem um outro filme bacana, de realmente, caramba, olha, valeu aqui ver. Mas... Aí os caras estão apostando em novelões mexicanos ou em novelões sul-coreanos. O que, que é La Casa de Papel, se não um grande novelão mexicano, porém com uma pitada ali de tiro, porrada e bomba hollywoodiana, né? E aí você vai pegar Round 6 também. Putz, é um baita novelão também sul-coreano, só que com um negócio ali. Então, eu não sei se assim, tá, tem os fenômenos, tem as coisas muito boas, tem as coisas que às vezes nem são tão boas assim, mas viram fenômeno, como alguns aí que eu já citei, e de resto é uma enxurrada de coisas bem mais ou menos. E aí você não tem muita coisa, tipo, a gente já teve no passado, né? Porra, teve uma época aí que a galera via num canal Breaking Bad, no outro canal era Game of Thrones, e no outro, sabe, eram coisas que engajavam muito. Então, isso é uma questão também. Será que a saturação não é criativa? A galera não tá tendo muitas ideias realmente boas? Aí você pega, né, algumas coisas como Boba Fett, com alguns seriados Marvel aí, que teve coisa legal também, mas teve algumas coisas bem mais ou menos. Só assim, putz, cara. Até quando a paixão do público vai manter? Até quando o camarada vai privilegiar o coração e não o bolso? Sabe? Porque quem tá ficando nisso aí é a galera pela paixão. Agora vem aí o Obi-Wan Kenobi, eu tô empolgado até. Mas já depois desse Boba Fett, eu já fico com o pé um tanto quanto atrás. Mandalorian foi legal, mas também não foi algo do outro mundo. Que assim, nossa, valeu cada centavo da assinatura para ver Mandalorian. Pelo amor de Deus, né? Não é um Breaking Bad da vida. Mas aí, antes de você falar, uma terceira hipótese. Esse modelo de negócio não se sustenta. Essa é uma terceira hipótese também poderosa. Por quê? Porque os caras não mantêm sua plataforma. Eles todos se transformaram em estúdios. E aí, a Netflix, para se transformar em estúdio, entenda que, né, o custo e o investimento e até o tempo necessário é muito maior quando ela se compara a uma Disney ou uma Warner, que já tem para trás aí, sei lá, no mínimo aí, por baixo, 20, 30 anos de propriedades intelectuais desenvolvidas. Sim. E os caras já têm muita coisa, como você já falou. Então, assim, até um aluno meu me lembrando, um abraço aí pro aluno que eu agora não vou lembrar o nome, mas na aula do MBA em gestão estratégica de marketing, foi sábado, semana passada, sábado inteiro, um aluno me recordou: Bruno, se você lembrar, a TV por assinatura tradicional, quando começou lá, primeiros Globosat, eram só quatro canais, né, também não tinha anúncio. Mas depois não teve jeito, os caras tiveram que meter anúncio. Porque assim, o investimento em produção é muito alto. Então, será que o modelo se sustenta só com assinatura? Só com, né? Por mais que eles tenham aumentado e dê um faturamento alto, mas comparativo ao que eles gastam com seriados e filmes que não dão em nada e gastam um bom dinheiro. Teve um filme também que eles fizeram com Will Smith, que parecia até ser um filme legal, mas depois um filme horroroso, que é o Will Smith vivia num mundo onde humanos conviviam com orcs. Tu viu esse filme?
Uhum.
E aí ele é parceiro de policial dele, né? Era aquele bom e velho filme de polícia, né? Que tem os dois caras que viram parceiros ali, viram uma dupla, eles têm que se entender. Aí o Will Smith era um cara, o outro cara era o Orc. E aí você fala assim, porra, gastaram um dinheirão, pagaram um cachê milionário aqui pro Will Smith pra fazer uma merda dessa, sabe? Então, assim... Aí eu joguei a bomba aí, Renan. Vamos ver se a gente chega...
É, assim, acho que a gente tem que entender. Acho que são... Vamos começar aqui a elencar algumas coisas. Primeiro, acho que são três pilares. Conteúdo, dinheiro e plataforma. Cara, a plataforma não tem jeito. A Netflix é a melhor. Não tem jeito. Ela realmente é a melhor. Muito porque pelo tempo de uso que ela tem, de ouvir o feedback, de ir transformando, de ir investindo e tudo mais. Ponto. Preço. Bem, se a gente for contar por preço, seria a Amazon, que é o R$14,90, um valor irrisório. Ainda mais que você tem outros benefícios
agregados. Era R$9,90, até esse mês
R$9,90. Então, assim, era R$9,90. Só que você ainda tem outros benefícios agregados na loja da Amazon, né? Entrega e tudo mais. Assim, e a gente fala assim, nossa, faz uma diferença. Faz. Compra hoje na Amazon, CC Prime, para tu ver quanto tempo que tu leva para chegar uma parada. E compra no Prime para você ver como é que é. Então, tem uma diferença, né? Então, se a gente for ver por valor, óbvio que a Amazon tá ali. E é conteúdo, né? Então, talvez conteúdo eu chutaria, baseado em uma coisa um pouco maior, mas aí é um debate que vale, porque, por exemplo, se a gente for levar o conteúdo infantil, a Disney leva. Sabe? O conteúdo infantil, absurdo. Mas na parte mais adulta, nem tanto. filmes não são tão voltados para uma galera mais adulta. Você tem ainda o Nat Geo ali, mas, caralho, desculpa, gente. Nat Geo não é a praia de muita gente, né? É, mas, então, assim, se a gente for pegar ali na parte já de uma galera adolescente, adulta, a HBO ganha. Então, você tem esses três pontos. Se a gente for elencar por valores, alguma coisa, tentar elencar, vamos dizer assim, aqui no Brasil você tem, não tem Hulu, né? Ela é uma auto exclusivamente dos Estados Unidos. Então, se a gente for pegar aqui o que tem no Brasil, né? Por assinante que ainda está se comentando. Eu acho que é o Star. É, o Star, ele tem um acervo bom, que é um acervo da Fox, com alguns filmes, Deadpool, algumas coisas que já vinham ali, que são filmes bacanas, são filmes bons. E ainda vem uma parte de futebol, vem uma parte de NFL, que é uma coisa que vem nos últimos anos crescendo no Brasil, essa parte de esporte internacional. Então ele te dá também ali, se eu não me engano, quando você compra o Star, você tem algumas coisas ali para você ver junto. De Libertadores também, algumas coisas de ESPN. Beleza. Aí você vem depois, digamos assim, talvez a Amazon, pelo que eu falei, pelo custo agregado, não pelo acervo. Apesar que a Amazon agora, ela comprou a MGM, então veio com todos os filmes do 007, do Rock, e tem um lançamento que, porra, estão gastando milhões, assim, sei lá, acho que a série custou 450 milhões, mais que um filme, para fazer essa série do Senhor dos Anéis, né? Então, é uma aposta gigantesca que a Amazon está fazendo, de tipo, vai me segurar nisso daí. É um orçamento, cara, de filme, né? Então, eles estão tentando ali, apesar de sim, cara, a plataforma dele, tirando que a parte de legenda, que, novamente, eu gosto de ver com legendas, é bem legalzinho, assim, eles acertam também, mas o acervo é muito simples. Tem até uma série que outro dia eu vi, assim, tem algumas sériezinhas legaisinhas. Tem o Jack Reacher, eu não vi, mas o pessoal falando. Tem uma de animação, que tem o Invincible, que é muito legal. É, e tem a Vox Machina, que eu vi há pouco tempo também, achei bem legal também. Primeira temporada, também uma animação bem, bem bacana. Mas assim, que se tudo é assim, ela é a única hoje que é no momento. Tem mais também alguns filmes de outras, assim, ali. É, pega de alguns estúdios e tal. Então é isso, né? É, tem a Disney, né? A Disney, obviamente, cara, com todos os filmes, produções, seja dela, da Pixar, da Marvel, do Star Wars, né? E tudo mais. Então, é um acervo, obviamente, muito bom. É uma que investe bem, assim, em séries. Como você me falou, cara, capenga, né? Aí a gente, eu vou tentar pegar isso um pouco mais no final. Né? Ela é hoje, se a gente for contar ali com números, é segundo lugar de assinante, né? Mas assim, hoje, ao meu ver...
Eu tenho o ranking aqui, daqui a pouco vamos falar do ranking, mundial.
É, eu acho que aí a gente, quando a gente bota HBO e Disney, aí assim, é uma questão de visão, opinião, como você vê. Né? Por exemplo, cara, o cara que tem criança em casa, ele vai botar Disney. Ponto. Né? Isso não existe. Mas agora que não tem, pô, tem um filho adolescente, alguma coisa assim, talvez ele vai ficar focar um pouco mais na HBO. Aí, uma questão de preferência, tá? Por isso que eu tô botando aqui, botei a Disney em terceiro lugar, basicamente. É, então, assim,
vou te falar, só uma curiosidade, Renan, que em casa o Arthur, o canal dele infantil é a Netflix. E a Netflix tem um perfil ali que você cria,
tem,
Netflix.
Tem, o perfil Kids.
Infantil, Kids, que é... É ali que ele vai, é ali que ele vai. Disney, pouquíssimas vezes. Mas vamos lá, segue lá.
E aí você tem a HBO, que tem, cara, a HBO Max, com um acervo absurdo, tudo da Warner, todas as séries da Warner que você via na televisão. Você tem as séries da HBO, que são, cara, uma chancela excelente. Filmes excelentes, que eles lançam, tipo, até um pouco tempo atrás, tipo, saía, tipo, cara, o Batman saiu em março, já tá na HBO Max pra ver, né? É uma outra realidade. A gente lembra que, cara, pô, vamos pensar aqui. Saiu o filme, era papo de 6-8 meses para sair numa locadora, né? Tipo, agora o bagulho é 45 dias, já tá ali pra gente ver. Então tem essa diferença. E também, assim, eu acho que eu gosto muito da plataforma, né? Eu acho que é uma plataforma bem redondinha. É, você, tipo, começou meio capenga, teve um problema de legenda e tudo mais. Teve uns problemas estruturais iniciais. Pô, isso faz parte. né? Mas hoje ela está muito bem estabilizada. Então eu gosto muito de ver, não vejo hoje não tem problema e tudo mais. Então eu gosto bastante de HBO Max. Quem você vai contar? Tem, cara, tem Harry Potter, tem um monte de franquias de cinema excelente que, pô, todo mundo vai ali. E a Netflix, assim, eu coloco ela ali porque, como eu falei, é uma plataforma, cara, muito à frente das demais, assim. Como você falou, você tem perfil Kids, cara. Cara, é um bagulho bobo, mas assim, é uma coisa que, cara, tu deixa o teu filho ali, tu sabe que ele não vai mexer em outro bagulho, ele não vai ver um filme de sangue.
Não, e é bem feito, assim, porque o cara escolhe por personagem, né? É um negócio bem feito, sabe? Não é um negócio de qualquer jeito, assim. Ele olha ali, ele escolhe qual personagem que ele quer ver, se é o Sonic, se é o Bob Esponja, se é a Peppa Pig, se é não sei quem, blá blá. É muito legal, assim, né? Sabe? Ele realmente capricha, né?
Capricho, então assim, em questão de plataforma, realmente não dá, a Netflix está muito à frente dos demais nesse sentido, né? Então assim, claro que de repente a Disney e a HBO podem acabar chegando e tudo mais, é um processo. Eu acho que a HBO chegou bem, acertou os problemas iniciais, hoje ela tem uma boa plataforma. A Disney me incomoda um pouco, eu não sei, eu não acho ainda tão... Tem uns negócios... É até um pouco simples, mas sei lá... Sempre ficou a sensação que tá faltando algo ali. Não sei, é uma coisa que achei um pouco estranho, né? Sucesso estrondoso. Se fosse, eu fosse chutar, por mais que seja algumas capengas, é a Disney. Muito porque você tem, ela surfa no hype ainda da Marvel, né? Primeiro que ela bota lá os filmes, tipo, cara, eu, por exemplo, tem alguns, vi aquele Shang-Chi, eu nem vi no cinema. Eu falei, vai sair ali, eu vou
pelo
ver.
Amor de Deus.
Ainda tava na pandemia.
Eu falei, também assim, vi cara, em casa aqui, mas eu acho que não merecia nem ver em casa. Era melhor você ver aquele filme transmitido pelo rádio, pela Rádio Tupi, sabe? De tão bom que ele é.
Eu vi em casa e, assim, eu gosto, assim, eu gosto muito de Mandalorian, eu acho uma série que, pra mim, me lembra muito, assim, uma questão muito inicial de Star Wars, eu gosto bastante.
Também gosto.
E tem, claro, tem as séries da Marvel que são, cara, tipo, beleza, a gente teve até agora uma série, teve WandaVision, teve Capitão América, eu gostei muito de Capitão Falcão e Soldado Invernal, porque teve um debate muito bacana, uma questão de, cara, ser o primeiro Capitão América negro e tal, teve essa questão. Tem séries e séries, assim, vai ser algum tipo, cara, pra mim, por exemplo, a nova trilogia de Star Wars começou ótimo. O segundo episódio, pra mim, é muito legal. O terceiro é um negócio, assim, de maluco. É um negócio pavoroso, assim.
Pavoroso, né? Eles estão tentando sugar, assim, não é nem surfar no hype, todo o hype, né, cara?
Sim, Max, é uma coisa que já parece murchou, assim. Assim, como enquanto a Marvel, ela tem o Kevin Feige, que ele tenta dar uma linha, né? Coisa que falta muito na DC hoje. Mas na Marvel, ele dá essa linha, né? Claro, acho que ele tá dando até alguns sinais de cansaço, né? O que é normal. Mas falta isso em outros. É o que faltou no Star Wars, porque, tipo, cara, chegou num momento que... A sensação que dava assim, o primeiro foi lá e fez o filme. Aí o segundo pegou as coisas do primeiro que ele fez e pegou e falou, não, vou fazer dessa forma. E o terceiro, que seria um outro diretor que ele ia fazer, pelo menos no rascunho original, seria um desfecho muito melhor, veio do primeiro, pegou tudo do segundo, jogou fora também, sabe? Sim. Um negócio sem nexo. E aí agora eles parecem que estão acertando, botaram David Filoni, o cara lá do Homem de Ferro.
Agora, o assistente do Tony Stark, tá na ponta da língua o nome dele. Esse cara
tá
é bom.
Tá na ponta da língua, não
esse
sabe.
Cara é bom.
Mas ele tá ali. John Favreau. E ele, porra, estão ali fazendo uma parada muito legal. Quem já viu o cara Rebels? Pô, bem legal, Clone Wars é muito bacana também, então estão ali dando um jeito. Então assim, eu acho que cada canal tem seus problemas, seus lançamentos são horríveis, vocês têm umas... e outros, cara, tipo, são muito bons, né? A Netflix tem ali, vai lançar agora, semana que vem lança a quarta temporada de Stranger Things, que vai ser dividido em duas partes, que é um dos carros-chefes ali da Netflix, né? Enquanto ela sempre tenta ali, porque hoje você tem algumas séries já mais estabelecidas, como eu já falei, Sex Education e tudo mais. Agora, por exemplo, a Amazon comprando a MGM, botando todos os filmes de 007, os filmes do Rock, todos, né? E tudo mais, é uma coisa que vem ali, vai tá investindo pesadíssimo no Senhor dos Anéis. A HBO, que fez o derivado agora do Game of Thrones, que vai estrear agora em agosto, se eu não me engano, né, também está investindo 10 milhões por episódio.
Então, aí eu queria levar para aquele ponto da questão, não da saturação de mercado, mas modelo de negócio dele, de repente, não se sustentar. Porque quando você pega um estúdio tradicional, mesmo que agora ele tenha seu braço de vídeo on demand, de streaming, esse cara, por exemplo, lançou Batman, cinema. E aí se o filme custou 500 milhões, isso faz um bom lançamento, em algumas semanas o filme está pago, ou está praticamente pago. E aí quando ele vai para o streaming, já não é a responsabilidade do assinante do streaming bancar essa conta do filme. E aí eu acho que talvez isso é que possa ser um gargalo que explique que a médio e longo prazo, quer dizer, daqui para frente, a Netflix tenha uma dificuldade para se manter como um negócio saudável. Porque como ela não faz o lançamento no cinema, você pegar Disney também com Marvel, ela lança os seriados, mas os filmes é pro cinema. E quando lança no streaming, ali eu não lembro se Viúva Negra foi pau a pau ali, lançou cinema e streaming, mas você tinha que pagar aquela taxa que equivaleria, entre aspas, aos ingressos do cinema. Que também é um modelo que eu não sei se eles vão manter, porque parece que essas primeiras experiências não foram tudo isso que eles estavam esperando. Mas a questão é que num sistema tradicional ou numa modelagem de negócio tradicional, para quem trabalha com esse tipo de produção, mega produção, o cara tenta pagar uma boa parte das contas ali com o lançamento nos cinemas do mundo todo. Aí se, quando isso vem para o streaming, beleza, mesmo que não esteja 100% pago, por exemplo, o filme do Batman, o filme do Homem-Aranha, mas já deve estar 95% pago. Então o que vem dali é ganho, né? Se ele conseguir trazer mais assinantes por conta daquele lançamento em especial, que eu acho que é a estratégia hoje, eu vou fazer lançamento para trazer novos assinantes, né? O objetivo é trazer novos assinantes. Mas aí quando eu pego, por exemplo, quem não é grande estúdio, a Amazon, nessa jogada aí, desse grupo todo, né, desses grandes, sim, quem é que nunca foi grande estúdio? A Amazon e a própria Netflix. Logo, esses caras não têm um outro canal para ter receita a partir desses lançamentos. Quando a Netflix lança alguma coisa, é só no streaming. E aí não, ela tem que acertar muito ali para que isso se reflita em uma receita nova. Quer dizer, que ela só tem receita nova quando ela traz novos assinantes. E a mesma coisa o Prime Video. Embora, claro, você salientou muito bem, a Amazon não vive disso. Né? O Prime é como se fosse um clube, né? Que tem zilhões de possibilidades ali dentro. O Prime Video é só uma delas. Né? Então, será que isso não vai ser um gargalo daqui para frente? Porque quando a Disney lançar, sei lá, um novo filme da Pixar, de repente a coisa vai para o cinema nunca vai perder o lugar, porque o cinema é uma experiência, sim, totalmente diferente. Então as pessoas vão para o cinema, como eu fui há pouco tempo levar o Arthur para ver o Sonic 2, e vimos o filme no cinema. Quando esse filme sair no streaming, beleza, opa, legal, se a gente tiver um desses serviços que tenha o filme, porque certamente ele vai querer ver de novo. Mas o filme já está pago. Quer dizer, nem todo filme se paga no cinema, né? Mas aí, mesmo o filme que foi um fiasco ali, aí também ele já não vai adiante, ele já não segue nessa cadeia de distribuição digital. Ou pelo menos vai ser disponibilizado ali, mas ninguém nem vai lembrar que ele existe. Agora, acho que a conta acaba ficando mais pesada para a Netflix ou para a Amazon, como elas não têm esse outro canal. E óbvio que o que elas produzem ali de exclusivo, elas também não vão negociar com outras plataformas ou com outros canais. Então, assim, o cara não tem o cinema, né, para fazer aquele mega lançamento mundial, ele não quer negociar aquilo ali com outras plataformas porque ele entende que aquilo é exclusivo e ele quer guardar aquilo justamente para manter a sua base de assinantes ali fiel. Só que ele precisa custear tudo, a cada lançamento que ele faz, ele precisa que esses lançamentos tragam novos assinantes. Eu acho que é isso que não está funcionando, assim. O que tu acha?
Eu acho um bom ponto. É um modelo complicado, como você bem levantou, né? Assim, por exemplo, quem a HBO, né, e a Disney, elas se garantem. porque elas têm cinema para lançar. Tem um estúdio próprio para isso, né? A Disney tem a própria Disney, tem a Pixar, tem a Marvel, né? A Lucasfilm, né? Então são quatro estúdios debaixo do guarda-chuva da Disney. É, a HBO tem, né? A dela, estão agora falando até de criar um estúdio para DC também, para fazer os filmes da DC e tudo mais. É, agora, eu acho e penso, não sei, eu acho que para a Netflix não perder mais assinantes, né? Porque assim, eu acho que ela vai continuar perdendo. Talvez, será que ela vai começar a cobrar por algum filme, de repente? Não sei se não é ideal. Né?
Ou de repente lançar no cinema também, porque afinal de contas, se ela quer se comportar assim, como estúdio...
É uma questão de vanguarda, né? Vai dizer assim, pô, vou lançar no cinema. Não vejo problema de lançar.
Eu também não vejo. Né? Mas veja, Renan, antigamente a Netflix, quando nasceu, e eu lembro que eu também, junto com você, fui um dos primeiros assinantes aqui, quando chegou no Brasil, eu estava lá assinando. Porque a gente gostava da proposta, né, do modelo. Sim. Só tinha filme velho, a resolução era baixa. A Netflix se propunha ser um imenso catálogo, infinito catálogo. Mas já tem muito tempo que ela meio que deixou de lado essa proposta e passou assim, não, vamos ser um estúdio. E aí, se ela tem essa proposta de ser um estúdio, por que não, vez ou outra, não precisa ser sempre, mas para os principais lançamentos, por que não recorrer ao cinema? Né? Ou isso vai macular a proposta dela? Mas ela já mudou essa proposta há muito tempo, né?
Exatamente. Então, assim, eu acho que a Netflix pode e deve investir. Deve, porque se não, ela não começar a ver isso de uma outra forma e só começar a cortar custo, aumentar o valor, diminuir não sei o quê, ela vai pro buraco. Eu não consigo ver outra solução a não ir pro buraco e alguma dessas grandes comprar, né? Então, assim, eu acho que ela tem que realmente pensar de uma forma que, assim, cara, não vou onerar mais o meu assinante. Meu assinante agora já paga caro, é o mais caro que a gente tem no mercado, pelo menos no mercado brasileiro. É, onde você paga caro, você não pode mais compartilhar nada. Então, cara, esse cara, eu tenho que lhe tratar ali, meu amigo, bem, de uma forma que, cara, ele não pode cancelar.
A grande questão, eu acho que é assim, o quanto eles conseguem, com esses lançamentos, trazer novos assinantes. E eu acho, já que você falou da questão do preço, eu acho que o reajuste que eles fizeram no ano passado, isso está sendo decisivo, porque começou a pesar demais. Muito, né? Eu sei que eles estavam por cima da carne seca, e aí, óbvio, eles aproveitaram, não, vamos reajustar, e é isso mesmo, tipo, quem quiser que fique, né? Apostando muito nessa lealdade do público. Só que a partir do momento que começa a pesar, eu sei que ainda assim, todos esses serviços de streaming são muito mais baratos do que, né, um plano completo de TV por assinatura, de uma Sky da vida. Mas agora, quando você começa a botar todos eles na ponta do lápis, na verdade já começa a ficar também um valor considerável. E aí, eu acho que como a Netflix não é mais o catálogo gigante, o catálogo infinito...
Como era.
Né, como era, você começa a ter que buscar outras coisas e fazer assim, vou entrar na Netflix quando eu quero ver algo que só tem na Netflix. E aí, talvez, isso tenha tirado um pouco da força, de impulso deles para trazer novos assinantes. Eu acho que... Eu não sei como é que vai ser o futuro, mas eu enxergo também que se eles continuarem dando esses sinais, a gente pode estar vendo aí o crepúsculo da Netflix. Eu não quero ser dramático, mas eu acho que a situação das últimas vezes que a gente falou de streaming... E a gente não falou de YouTube, tá? A gente tá falando o tempo todo aqui, tem o YouTube também. Então, vou falar dos números já já de assinantes, mas tem o YouTube também que corre por fora. E aí ele tem uma vantagem muito grande, porque ele praticamente não tem gasto nenhum com conteúdo próprio, conteúdo de terceiros, como esse aqui que a gente joga no YouTube também. Você tem uma coisa ainda que é um claro ponto de interrogação. Eu acho que quando a gente vê os camaradas hoje reajustando o preço, falando em voltar com anúncio, falando em criar mecânicas de controle. Não, agora não pode compartilhar, não pode isso, não pode mais aquilo. É um claro sinal de que assim, o modelo de negócio talvez tenha chegado a um ponto tal ali. Olha, a gente não consegue fazer mais dinheiro que isso. E agora estão tentando, né, como, aí é aquele que a gente falou mais cedo, aquela curva ascendente ali, ligada à inovação, à qualidade, chega a um ponto tal que agora vamos trabalhar para manter isso aqui e arrancar o máximo de dinheiro disso que a gente puder, porque eu não estou vendo mais outra saída. Então esse é o meu receio.
Não, perfeito. Eu acho que é justamente o que você falou. Tal, já que a gente está vendo o crepúsculo, não sei. Vai depender muito do que a Netflix vai começar a ver de modelo de negócios daqui para frente. Se ela não tiver essa noção de, cara, ou a gente vai ter que dar um passo para trás, ou a gente vai ter que lançar no cinema, ou alguma coisa, a coisa vai começar a engrossar. Então, realmente, vai ser mais complicado. Porque, assim, é difícil, é uma plataforma muito boa, e, assim, a gente tem três grandes hoje com dinheiro para comprar mole. Né? A gente tem hoje a Disney, que tem, né? A gente tem a HBO Max, Bad Warner. E por que não o Apple TV comprar? Se ela está querendo entrar nesse mercado, né? Por que não comprar?
Ou a própria Amazon.
Tá funcionando.
Né?
Ou a própria Amazon também. A própria Amazon pode chegar e falar: vou comprar. Agora, tipo, cara, como a gente falou, o serviço de
ou a Microsoft. Da Amazon, ou a Microsoft comprar, Renan. Aí você vai poder abrir o Teams pelo Netflix. Ou Xbox Cloud, aí resolve o problema da Netflix, com streaming de jogos.
Mas, cara, nossa, o que você falou agora já chegou a me arrepiar, assim. Então, imagina, abrir o Teams por lá, cara, arrepiado. É só quem já usa sabe.
Não, mas eu quero criticar a Microsoft, realmente a minha queridinha, com o Xbox eles estão fazendo um trabalho excepcional, então, quem sabe, né? Quem sabe eles não compram a Netflix.
Será? Imagina, né? De repente, pô, vem alguém por fora e a Microsoft comprou. E fala, cara, né? Será que o negócio vai deixar todo mundo de boca aberta, assim? Mas, assim, é isso. Acho que é muito cedo para dizer, mas aquele alerta do tipo assim, tá na hora de mudar o modelo de negócio de uma forma que não é só cortar custos e aumentar valor. Né?
Meu amigo Renan Peixoto, antes da gente encerrar, vamos só dar uma passada rápida aqui no ranking. Eu peguei alguns números com meu amigo Renan Peixoto. Esses números não são necessariamente oficiais, porque nem todas essas empresas divulgam abertamente o número de assinantes, mas é um levantamento do site IndieWire, onde ele coloca ali uma projeção de assinantes por cada um desses principais serviços. Então, começando aqui pela Apple TV, com 20 milhões de assinantes, ESPN Plus com 13,8 milhões, Stars com 19,7. Aí tem um serviço aqui, que aparentemente só lá nos Estados Unidos, o Peacock, que é um serviço da NBC Universal, que tem menos de 10 milhões de assinantes. Você tem o Discovery Plus com 22 milhões de assinantes, YouTube Premium com 30 milhões de pagantes, Hulu com 45,3 milhões, Paramount Plus com 56 milhões, HBO Max com 78 milhões, e aí começa, aí é a briga dos grandes, né? HBO com 78, Disney Plus com 129,8, aí considerando só assinantes Disney, por exemplo, eu tenho Disney, mas não tenho Hulu nem ESPN Plus, então não é. Mas se somar tudo... o Hulu não tem no Brasil, mas se somar tudo... Aí, porque esses números são globais, né? Somando tudo, a Disney bate aí na casa dos 200 milhões, praticamente. Prime Video com 200 milhões também. A Disney aqui, segundo o IndieWire, estaria somando o Hulu e o ESPN Plus com 196 milhões. E aí Netflix com 221,8 milhões. Mas como projeção deles é que se termine o semestre com 2 milhões a menos, então a gente pode calcular aí que a gente vai estar com 219 ou 220 milhões de assinantes a Netflix. E aí um negócio também que eles tentaram estimar, mas que a gente não vai entrar nesse mérito aqui, é que eles chamam de ARPU, significa Average Revenue Per User, o ganho médio ali, o faturamento por usuário. Isso é algo também que a gente nem entrou nesse mérito. Aí só por curiosidade, né? Tem alguns players chineses também, ou orientais bem grandes, tem a Tencent Video com 123 milhões de assinantes, o IQIU, que pertence ao grupo Baidu, com 118,9 milhões, e tem o Youku, que pertence ao Alibaba, com 81,1 milhões. Aí dos players nacionais, a gente tem Globoplay com 6,9 milhões. E como curiosidade também, é para a galera que curte a animação japonesa, tem o Crunchyroll com 4 milhões de assinantes. Tem outros também, tem o tal do Oldflix, mas aqui a gente está falando só dos que tem o número de
mas olha só, mais relevantes. Olha só o que você levantou e que vale a gente fazer uma análise. Por exemplo, Disney. A Disney, em 2 anos, 1 ano e meio, chegou na metade de assinante da Netflix, que já tem anos de mercado.
Mais da metade, né? Na verdade, mais da metade.
Não, se a gente for considerar a ESPN com a coisa,
tá, não, não, tá, né, junto, basicamente. Nem tô considerando.
Mas se a gente for botar, mais da metade, assim, pouco mais da metade. Um ano e meio, mais ou menos, se eu não me engano, se foi lançado na pandemia. Então, assim, um ano e meio, assim. Então,
pelo menos chegou no Brasil na pandemia, né? Acho que nos Estados Unidos foi 2019, então, assim, o lançamento.
Ela chegou em um ano e meio na metade de assinante, um pouco mais da metade de assinante da Netflix. E aí o negócio que é, a projeção deles nem chegou a isso. Porque a projeção deles era 70, 80 milhões. Eles passaram dessa projeção. Assim, e aí, qual é? Aí entra a questão. A Disney tem muitos assinantes. É uma coisa que entra ali. Que é basic... Os assinantes são basicamente para pagar as questões de séries que tem exclusivas. Porque de filmes já tem nos estúdios que se pagam. Enquanto a Netflix não tem. Fica essa reflexão, né?
Eu ia só complementar, na verdade. Mas eu acho que a Disney está, sim, muito acelerada, mas ela também pegou o mercado que já estava funcionando, né? A Netflix levou 10 anos para construir tudo isso, mas ela pegou um mercado que não existia, né? Ela criou esse mercado. Eu acho que essa é uma análise que assim, não tem como fugir, né? Dessa questão do modelo de negócios, o que a gente vem discutindo até agora. Como eu falei, a gente não entrou nesse ganho por usuário, mas eu entendo que para uma empresa de streaming que tem o braço em Hollywood, quer dizer, não adianta você ter orçamento hollywoodiano se você não tem lançamento em Hollywood, né? E aí talvez aí a Netflix esteja pecando. Porque o cara, como a gente já viu, que o cara lança no cinema, mesmo que não pague 100% da produção, mas já pagou uma boa parcela, isso já chega mais leve quando vem para a plataforma de streaming. Diferente de quem só tem a plataforma de streaming e tem que bancar tudo por ali. Então, assim, a gente tem uma briga boa para ver, Renan Peixoto, nos próximos anos, e é interessante a gente ver como isso é dinâmico, né? Como uma empresa que estava na crista da onda ano passado, eu lembro quando ela anunciou o aumento nas mensalidades, vamos aumentar, e é isso, e eles têm muita confiança porque tem um trabalho de muita qualidade. Mas como é que o cenário já mudou e todas essas coisas que a gente trouxe, essas pistas, são um claro indicativo de que está todo mundo se questionando, né? Se esse modelo realmente é viável, que outros caminhos a gente tem para manter a plataforma trazendo ou não publicidade, ou que outras maneiras de remuneração você teria dentro desse sistema. Enfim, eu acho que está tudo muito em aberto. E aí a Netflix, nesse cenário hoje que se desenhou, e aí eu vou pegar uma fala que você teve lá no começo, né? Será que a Netflix não se preparou? Não, acho que ela se preparou e muito, mas ainda assim é um cenário super desafiador e super complicado.
Eu acho que as considerações aí, acho que a gente levantou muitos pontos aqui de reflexão bem legais. Acho que o principal hoje também, acho que como você levantou muito bem, é o ponto de modelo de negócio, né? Como a gente bem focou aqui nesse período final também, falamos muito bem disso. E agora, acho que assim, é ver como é que vai ser. A gente cada vez mais tem players entrando, mas eu acho que assim, mais difícil é a gente ver algum player novo que vai ser um dos top 3 aí entrando por fora agora, acho muito improvável. Vamos aguardar, acho que a gente agora vai ver essa briga e aonde essa briga vai dar, né? Quem vai comprar quem vai ter mais assinantes, como é que vai ficar, o que vai se sustentar ou não. Então agora a gente tem um período aí de briga entre eles, né?
Muito bem, Renan Peixoto, certamente voltaremos a esse tópico mais adiante. Vamos acompanhar aí para ver o que acontece nesse mercado de streaming. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você já sabe, me encontra aí nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_TalkToBiz no Instagram. E vocês já sabem que podem mandar sugestões, podem mandar o feedback de vocês, que é sempre muito legal e muito positivo essa troca. O TalkToBiz é o nosso programa que está disponível nas principais plataformas do ramo. Basta você buscar por Talk, o número 2 e Biz, e estamos também no YouTube. Sempre fica o meu apelo, se você gosta desse conteúdo, gosta dos temas que a gente trabalha por aqui, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento sobre estratégia, sobre gestão, sobre marketing, inovação, sobre tecnologia, ao número cada vez maior de ouvintes. É isso, meus amigos, hoje ficamos por aqui. Meu abraço ao meu amigo, meu irmão Renan Peixoto, e nos vemos no próximo. Até lá!